As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A ex-presidente da Câmara de Abrantes e da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, é a nova ministra da Agricultura do Governo. Maria do Céu Albuquerque, que desempenhava no anterior governo as funções de Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, vai assim substituir no Ministério da Agricultura o anterior ministro Capoula Santos. Alexandra Leitão, também eleita pelo Distrito de Santarém e que era Secretária de Estado Adjunta e da Educação desde 2015, passa no novo governo socialista para a pasta de Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública. Ana Mendes Godinho, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Abrunhosa, na Coesão Territorial, e Ricardo Serrão Santos, no Mar, são os restantes novos ministros do novo elenco do 22º Governo Constitucional, chefiado por António Costa, e que integra 19 ministros no total.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado nesta terça-feira o Núcleo Interpretativo Sinagoga de Tomar e Museu Luso ou Hebraico Abraão Zacuto, situados paredes meias com a Sinagoga, Monumento Nacional desde 1921, novo espaço que resultou da recuperação de um edifício em ruínas, é composto por dois pisos, sendo no resto são visível algumas das antigas estruturas, e o primeiro andar centra então Núcleo e Museu, espaço que recorre também equipamentos multimédia para abordar a história da Sinagoga de Tomar, um dos monumentos mais visitados da cidade e que se julga ter sido construído no final da primeira metade do século XV. A inauguração deste novo equipamento cultural contou com a presença de autarcas do município, diversas individualidades e vários especialistas e técnicos ligados ao processo. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, depois de ter inaugurado o espaço, referiu-se ao caminho percorrido ao longo desta intervenção, que durou mais de ano e meio e que contou com diversos apoios, incluindo do Governo da Noruega.
A intervenção foi financiada por apoios comunitários, nomeadamente no Portugal 2020, que a sua intervenção em matéria de obra física resultou num investimento de 280 mil euros e que em obra e material, na parte imaterial, que é precisamente aqui onde estamos a ver todos os conteúdos, toda a parte imaterial desta intervenção, foi financiada pelo programa E-Grants do Governo Norueguês. E, portanto, também aqui uma palavra de agradecimento ao Governo Norueguês. Foi efetivamente uma intervenção que, desde o seu início, a começar por um conjunto de funcionários, de trabalhadores da Câmara, que estão hoje aqui presentes, se envolveram de tal forma, de corpo e alma, nesta intervenção, que o Instituto Politécnico, através do seu curso de fotografia, foi acompanhando os trabalhos ao longo destes meses e foi retratando, fotografando aquilo que foi a evolução dos trabalhos para podermos chegar hoje aqui a este momento. Livro esse que também será publicado à parte das nossas memórias. Eu não queria terminar sem deixar de evocar duas pessoas que foram muito importantes para a nossa sinagoga e que a mantiveram aberta durante muitos anos. O Sr. Vasco e a Dona Teresa, que efetivamente mantiveram a nossa sinagoga aberta, porque ela é de todos nós, e porque possamos estar hoje aqui, porque senão, efetivamente, ela tinha fechado e não estaríamos onde estamos hoje.
Seguiu-se a intervenção do arquiteto Fernando Sanches Salvador, que abordou o projeto na vertente da obra e do mobiliário que integra o espaço.
Neste edifício, que era o que estava em estado mais precário, aliás, os pavimentos, os tetos, as paredes estavam em muito mau estado, estavam perigosas. Praticamente o programa que proponizava era um espaço aberto que pudesse ser subdividido. Todos estes painéis são pivotantes, de modo a albergarem de início até a coleção, o espólio de toda a parte da livraria, toda a documentação gráfica que existe à guarda do Instituto Politécnico, de modo a que possa ser compartimentado e, quando são requeríveis e são pivotantes, possam ter um espaço onde se possa fazer uma cerimónia como esta que estamos a fazer neste momento. Portanto, basicamente foi isso. Há uma série de questões técnicas que foram desenvolvidas no projeto de coberturas do interior, etc., que foram resolvidas. Eu penso que estão genericamente resolvidas e vão dar uma duração ao monumento durante mais algum tempo, ou espera-se durante bastantes anos. E, portanto, a ideia foi de clarificar este espaço, dotá-lo de condições para que pudesse haver uma exposição desta cultura judaica, de alguns testemunhos da cultura judaica, nestas peças que desenhamos num mobiliário fixo e móvel.
Na Territorial de Leiria, através do destacamento de trânsito deteve nesta terça-feira um homem de 33 anos por manipulação de tacógrafo em Óbidos. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares detectaram um veículo pesado de mercadorias que circulava sem que o condutor fizesse o registro dos seus tempos de condução e repouso, manipulando o aparelho tacográfico através de um ímã eletromagnético. O não registro dos tempos permite ao condutor uma condução contínua por longos períodos de tempo, o que contraria a prática de uma condução defensiva, atentando gravemente contra a segurança rodoviária, sendo o cansaço, em concreto pela sonolência, uma das causas associadas a acidentes de viação. Muitos destes casos apresentam consequências graves, que são potenciadas pelas dimensões dos veículos intervenientes. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Pedrógão Grande, identificou um indivíduo de 61 anos pelo crime de contrafação, imitação e uso ilegal de marca no concelho de Pombal. Na sequência de uma ação de fiscalização rodoviária na Nacional 10, os militares abordaram dois veículos que transportavam material contrafeito sem possuírem qualquer documento de transporte obrigatório, cuja intenção seria vender o material em feiras a um preço inferior à sua venda em lojas autorizadas. Os artigos contrafeitos, 38 pares de óculos e 8 cintos no valor de 2.820 euros, foram apreendidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Figueiró dos Vinhos. O proprietário da mercadoria encontrava-se em situação irregular em território nacional, tendo sido identificado e notificado para comparecer no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para regularizar a sua situação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo vai voltar a cumprir-se a tradição de Santa Iria. Diversas artérias de Tomar vão ser percorridas pela procissão que evoca a padroeira de Tomar, sendo que o ponto alto, como sempre, ocorre na Ponte Velha, com o lançar das pétalas de flor ao rio, em homenagem à Santa. Este ano, por ser domingo, haverá provavelmente menos crianças a participar, porque, como referiu à Hertz o padre Mário Duarte, parco de Tomar, nem a Câmara nem as escolas se organizaram no sentido de promover a presença das crianças.
Vai cumprir-se a tradição, a procissão vai realizar-se no dia 20, que é o dia da Santa Iria, e como este ano o dia 20 cai a um domingo, e o domingo já tem os seus horários estabelecidos na paróquia, então isso significa que a missa será celebrada em São João no seu horário habitual, e após a celebração dessa missa, realizar-se-á a procissão. Conta-se que para cumprir a tradição se juntem também o maior número de crianças. Essas crianças deveriam ser oriundas de todo o concelho, mas como cai a um domingo, como disse há pouquinho, a Câmara não está disponível para fazer o normal transporte destas crianças, que normalmente executa em dias de semana, mas ao fim de semana, uma vez que, pelos vistos, os professores não se disponibilizam, a Câmara também não se disponibiliza para fazer o respectivo transporte dessas mesmas crianças, o que dificultará, de algum modo, a participação dessas mesmas crianças na procissão. E esta procissão de Santa Iria sem as crianças também não terá assim muito sentido. De qualquer maneira, apela-se aos pais e catequistas que, na medida do possível, consigam trazer algumas dessas crianças de todo o concelho, a fim de que formem um bom número e possam assim concretizar uma vez mais esta tradição de Santa Iria, a participação das crianças nessa mesma festa, trazendo as pétalas e, após a procissão, sobre a Ponte Velha, lançarão ao rio essas mesmas pétalas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada a abertura do concurso público para a empreitada do Almonda Parque, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Torres Novas. valor fixado como parâmetro base do preço contratual é de mais de 1 milhão de euros. O prazo de execução previsto para a realização da empreitada é de 12 meses. A intervenção pretende contribuir para a revitalização e requalificação do centro histórico através da transformação do espaço em parque urbano, permitindo promover a fruição e a acessibilidade ao rio, bem como restaurar e reabilitar os equipamentos existentes. Fazem parte desta ação a construção do parque público, a construção de uma nova ponte da Bácora, a intervenção nos Moinhos dos Duques, nos arruamentos, incorporando a ciclovia e a requalificação da zona da Tarambola. A empreitada incluirá trabalhos como a estabilização de taludes através da aplicação de biorrolo, estacas de madeira e muros em gabiões vivos, construção de ciclovia em pavimentos suave, implementação de equipamentos geriátricos de fitness, instalação de mini ecopontos, iluminação decorativa pública LED, ainda o redimensionamento e otimização do sistema de drenagem de afluentes. Será também, entre outras ações, demolida a ponte da Bácora existente e a sua reconstrução com recurso a materiais novos, infraestruturas e iluminação, dando cumprimento ao definido na legislação relativa às acessibilidades e potenciando o acesso mais eficiente ao centro histórico e às zonas comerciais.
A primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém assinou esta segunda-feira a consignação da empreitada de construção do novo Centro Escolar da Carvoeira, obra concessionada à empresa Canas Engenharia e Construção. O arranque da empreitada está previsto para o início do mês de novembro, tendo um ano como prazo de conclusão. O Centro Escolar de Carvoeira será construído em Caxarias, contemplando um jardim de infância e uma escola básica, além de abranger no seu complexo EB23 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, orçada em cerca de 1,7 milhões de euros. Esta empreitada será subsidiada, na sua maioria, por fundos comunitários, obtidos através das candidaturas submetidas pelo município de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral de Saúde divulgou no seu site aquelas que são as principais orientações referentes à vacinação contra a gripe para a época 2019-2020, que arrancou nesta segunda-feira e que se prolonga até ao fim de dezembro. De acordo com o documento, a vacinação contra a gripe é fortemente recomendada para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos. A vacina deve ser administrada durante o outono e inverno, de preferência até ao fim do ano civil. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Açores Médio Tejo, refere que este ano não há grandes alterações em relação àqueles que são os grupos de risco.
Portanto, este ano, os grupos de risco mantêm-se as mesmas pessoas. As pessoas com mais de 65 anos, pessoas com menos de 65 anos e mais de 6 meses que tenham doenças crónicas e que sejam indicadas pelo seu médico para a sua vacinação, os profissionais de saúde, os bombeiros, enfim, todas as pessoas que estão mais ou menos expostas à gripe e aos efeitos da gripe. Esta vacina é administrada nos centros de saúde, é dada gratuitamente a estes grupos de risco e, portanto, tanto a vacina como a administração da vacina é gratuita nos centros de saúde. Outras pessoas que entendam que devem levar a vacina, pessoas com doenças crónicas que esteja também indicada a vacina, o processo é rigorosamente igual. Se o seu médico de família entender que a pessoa deve levar a vacina, um diabético, uma pessoa que, enfim, precise de levar a vacina e o seu médico entenda que o deve fazer, pode fazer a prescrição, vai comprar a vacina à farmácia e pode levar no centro de saúde. Há farmácias que fazem a administração das vacinas, enfim, cada coisa no seu lugar e as vacinas dão-se no centro de saúde. Não há contraindicações das vacinas, no entanto, se não estiver dentro dos grupos de risco, deve perguntar ao seu médico se a pode tomar, embora não haja contraindicações. Nessa altura, compra a vacina, paga a vacina e levará a vacina no centro de saúde. Eu gostava de alertar outra coisa. Nós costumamos dar gratuitamente também, claro, usar já implica ser gratuito, as vacinas para os lares, para os estabelecimentos que acompanham idosos. Ora bem, está indicado que o comecemos a fazer a partir da última semana de outubro.
Nos próximos dias 4, 5, 11 e 12 de novembro, a Biblioteca Municipal de Constância vai receber a ação de formação animação de bibliotecas, promovida pelo CEART, Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património. A ação de formação é gratuita e implica a inscrição, a qual deverá ser efetuada na Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. Reconhecer as problemáticas da leitura na atualidade, analisar a realidade específica das bibliotecas e da animação da leitura, planear e implementar metodologias e técnicas de animação do livro e da leitura são objetivos da ação de formação animação de bibliotecas que terá como formador Nuno Garcia Lopes. Conforme é referido pelo CEART, os candidatos que se inscrevem serão sujeitos a um processo de seleção, nomeadamente em caso de excesso de inscrições através dos critérios internos em vigor no CEART. Mais informações poderão, entretanto, ser solicitadas junto da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovado por unanimidade a proposta de protocolo de cooperação institucional a celebrar entre o município de Torres Novas e o agrupamento de escolas Gil Paes para a execução de atividades complementares aos currículos do ensino básico e secundário, proporcionando o desenvolvimento da educação física e de desporto escolar na figura da prática de BTT e, de forma mais geral, do saber andar de bicicleta, contribuindo assim para a formação integral e para a realização pessoal dos alunos. O protocolo tem por objetivo estabelecer os termos de cooperação entre as entidades no que diz respeito à implementação do projeto Saber Andar Melhor de Bicicleta, associado ao novíssimo projeto DE sobre rodas, este último desenvolvido pela Direção-Geral de Educação no âmbito do projeto do desporto escolar. Esta cooperação visa contribuir para o desenvolvimento harmonioso e ambientalmente sustentável das localidades, promovendo a prática do ciclismo de forma abrangente, de forma a potenciar o uso da bicicleta em contexto escolar e, consequentemente, padrões de mobilidade mais seguros e saudáveis junto das comunidades escolares e, em particular, dos alunos. Nesse sentido, caberá ao agrupamento de escolas Gil Paes dinamizar o projeto em todos os diferentes níveis de escolaridade do agrupamento, dedicado ao projeto uma média de 4 horas semanais e 3 professores ao longo de todo o ano letivo de 2019-2020, em tarefas de preparação e execução do mesmo, prestando apoio institucional e técnico necessário para garantir a boa implementação do projeto, bem como acompanhar, monitorizar e avaliar o trabalho desenvolvido na aprendizagem do ciclismo pelos alunos, divulgar o projeto junto à comunidade escolar, integrando as iniciativas do projeto no plano anual da escola. Ao município de Torres Novas, caberá, entre outros aspectos, a aquisição do equipamento, nomeadamente bicicletas e materiais de proteção. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.